Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia: eliminar a tuberculose no país.
Lançada a campanha nacional de combate à doença. Luana Karen.
A baixa cobertura vacinal dos últimos anos é apontada como um dos desafios para o controle da tuberculose.
E também na Voz do Brasil de hoje:
promover a inclusão de pessoas com síndrome de Down.
O governo destaca ações voltadas para pessoas com deficiência. Jéssica Gonçalves.
No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 300 mil pessoas têm síndrome de Down.
E vamos dar as últimas informações sobre a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Com pneumonia leve, o presidente vai viajar à China um dia após o previsto.
Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Uma doença que tem cura, mas ainda mata no Brasil.
É a tuberculose, que registrou 5 mil mortes em 2021, o maior resultado em 10 anos.
Para reforçar a importância de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha.
A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta.
A campanha nacional de combate à tuberculose teve início nesta sexta-feira com material para TV, rádio e internet. Em 2021, foram 5 mil mortes pela doença, o maior número nos últimos 10 anos. E no ano passado, 78 mil novos casos de tuberculose foram diagnosticados no país. A meta do governo é eliminar a doença como problema de saúde pública até 2030. Dráurio Brito, diretor do Departamento de Vigilância de HIV/AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde, explica que o foco da campanha são as pessoas em situação de rua, as privadas de liberdade, quem vive com HIV/AIDS, imigrantes e comunidades indígenas.
De certa forma, também nos dá um foco muito objetivo de onde trabalhar. A gente não tem que trabalhar com foco em toda a população, mas especificamente dando prioridade a essas populações, a gente tem condições de impactar e realmente eliminar.
A baixa cobertura vacinal dos últimos anos é apontada como um dos desafios para o controle da tuberculose. A vacina BCG, aplicada logo após o nascimento, protege contra as formas graves da doença. Até 2018, a cobertura vacinal do imunizante era de 95%. A partir de 2019, essa cobertura caiu para menos de 88%. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, em 2024, o Brasil vai voltar a fabricar a vacina.
Nosso Programa Nacional de Imunizações já fez todas as providências para que não haja falta da vacina, para que nós importemos enquanto não superamos esse problema.
A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta geralmente os pulmões, mas pode atingir outras partes do corpo. Um sinal clássico é a tosse persistente por mais de 3 semanas. Em caso de suspeita, o teste pode ser feito de graça nas unidades básicas de saúde. Reportagem Luana Karen.
E moradores de comunidades ribeirinhas que vivem no Pantanal, no estado do Mato Grosso, vão ter acesso a atendimentos médicos e odontológicos.
Isso vai ser possível com o navio de assistência hospitalar Tenente Maximiano, da Marinha.
Até o dia 3 de maio, a embarcação vai percorrer os rios Paraguai e Cuiabá, passando pelos municípios de Santo Antônio do Leverger, Barão de Melgaço e Poconé.
Nas comunidades do município de Barão de Melgaço, além dos atendimentos médicos e odontológicos, a população também vai ter acesso a serviços de cidadania e da justiça comunitária.
Pessoas com síndrome de Down geralmente são menores em tamanho e têm desenvolvimento mais lento do que as outras da mesma idade.
Mas os olhinhos amendoados revelam mais do que uma síndrome, um esforço gigante para ter autonomia e uma vida digna.
No mês em que se celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, um evento em Brasília discutiu a importância de promover a inclusão desses brasileiros.
Seja em salas de aula, na saúde, na administração pública e também na política.
Brincadeiras no espelho e com bichinhos de pelúcia são parte das atividades para estimular o desenvolvimento da pequena Emily, de 2 anos, no Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down, em Brasília. E a mãe, a pedagoga Lunieri Alves, decidiu lutar desde cedo para que a filha tenha autonomia.
É um diferencial? É, mas é muito amor. É aquele desafio gostoso, mas aquele desafio de olhar para aquele ser humano ali pequenininho e falar assim, você consegue como qualquer outra pessoa.
No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 300 mil pessoas têm síndrome de Down. A cada 700 bebês, um nasce com a alteração genética. E no mês em que se celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizou um evento em Brasília nesta sexta-feira para discutir a importância do protagonismo e da inclusão das pessoas com Down no país. O encontro contou com a participação da jornalista Fernanda Honorato, primeira repórter com síndrome de Down no Brasil.
Foi o primeiro ano que o Brasil intermediou dentro da ONU sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down.
Reconhecer as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência é fundamental para a implementação de políticas públicas, segundo o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Ele destacou ações e metas do governo voltadas para a população com deficiência no país.
Estamos em diálogo com as assessorias de diversidade para assegurarmos a inclusão e efetivação do anticapacitismo como um princípio da administração pública federal. Convocaremos a 5ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ampliando e qualificando a participação social. Na agenda da educação, pretendemos assegurar a inclusão de conteúdo sobre o capacitismo e a promoção da cidadania plena das pessoas com deficiência nos currículos escolares. Por fim, nós estamos desenhando o programa Viver Sem Limites 2. Nós queremos incorporar eixos de ação que assegurem a efetivação de direitos para pessoas com síndrome de Down.
Hoje, o Sistema Único de Saúde oferece atendimento gratuito e especializado para pessoas com deficiência, incluindo aquelas com síndrome de Down, em áreas como clínica médica, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e odontologia, por meio da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Diagnosticado com uma pneumonia leve, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai adiar em um dia a viagem oficial que vai fazer para a China.
A viagem foi remarcada para domingo.
Após realizar exames na noite de ontem, o presidente passou o dia de hoje no Palácio da Alvorada, residência oficial.
À tarde, teve encontro com ministros. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, o presidente Lula não vai passar por outra avaliação médica antes de viajar.
O presidente vai ficar repousando ainda durante todo o dia de amanhã, fazendo a medicação necessária para que no próximo domingo, então, ele possa iniciar essa viagem para a China, uma viagem que nós temos uma expectativa muito positiva e que, com certeza, né, a nossa delegação será coordenada, será chefiada, né, pelo nosso presidente Lula. O presidente está sendo, né, medicado, o doutor Calil esteve aqui pela parte da manhã, né, acompanhou a medicação que foi prescrita e já autorizou, inclusive, que o presidente possa viajar no próximo domingo.
Os funcionários públicos federais vão receber um reajuste salarial de 9%.
E um aumento de R$ 200 no auxílio alimentação.
Resultado da retomada do diálogo entre governo federal e entidades representativas dos servidores com a recriação da Mesa Nacional de Negociação Permanente.
Os novos valores devem ser pagos a partir de maio.
O acordo feito entre o governo e as entidades que representam os servidores públicos federais prevê aumento de 9% no salário e de 43,6% no auxílio alimentação, que passa de R$ 458 para R$ 658. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, destacou a celeridade da negociação.
Foi um acordo mais célere da história do Serviço Público Federal. Existia uma urgência, a gente sabia, né? Existia uma grande injustiça do ponto de vista de outras carreiras, de outros poderes, inclusive dentro do Serviço Federal, com aumentos esse ano e os servidores civis federais sem aumento, então a gente tinha muita celeridade nesse processo.
O acordo só foi feito depois que o governo federal recriou em janeiro deste ano a Mesa Nacional de Negociação Permanente, O mecanismo havia sido instituído em 2003 e funcionou até 2016. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou a importância dos servidores públicos.
Não se constrói uma nação justa, solidária, soberana, sem um serviço público valorizado e eficiente. Esse é o sentimento do nosso governo, de valorização dos companheiros que servem ao público.
Para a presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Rivânia Moura, mais que o fechamento de um acordo, o momento é de valorização dos servidores.
Nós iniciamos a campanha salarial por entender que valorizar o serviço público também passa por valorizar as servidoras e servidores. Por isso, esse momento significa muito mais do que o fechamento de um acordo emergencial, porque significa a retomada do diálogo com os servidores públicos.
A proposta tem impacto de 11 bilhões e 200 milhões de reais. O valor já está previsto no orçamento deste ano. Reportagem, Márcia Fernandes.
Digital.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de um programa que conserta computadores velhos e faz a doação para entidades que realizam treinamento e capacitação profissional.
20 municípios do Maranhão que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vão receber mais de 3 milhões de reais para ações de defesa civil.
Os recursos vão ser utilizados para a compra de 2.600 cestas de alimentos, 5 mil colchões e 5 mil kits dormitório.
Desde o início do ano, já foram repassados mais de 215 milhões de reais em ações contra desastres no Brasil.
A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita presidente do Banco NDB, o novo Banco de Desenvolvimento.
O NDB é um banco multilateral de desenvolvimento estabelecido pelo BRICS, grupo de países formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com o objetivo de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em mercados emergentes e países em desenvolvimento.
Com o novo cargo, ela passa a morar em Xangai, na China, onde fica a sede do banco.
A ex-chefe do Palácio do Planalto tomará posse no dia 29 de março, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China.
Aquele computador velho que não tem mais serventia.
Equipamentos de informática que não funcionam, mas podem ser transformados.
E depois de consertados, eles são doados e servem de ferramenta para alunos de centros de inclusão digital.
O programa Computadores para Inclusão, do Ministério das Comunicações, entregou 300 equipamentos esta semana, recondicionados para instituições em Brasília.
A iniciativa tem como objetivo recuperar máquinas e doar a entidades para ações de capacitação profissional.
300 computadores para 30 instituições, aparelhos que iam para o lixo e agora vão possibilitar a inclusão digital. E a porta de entrada são os centros de recondicionamento de computadores, espaços físicos como o que visitamos no Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Neles é feita a recuperação de equipamentos eletroeletrônicos, além da promoção de cursos e oficinas. E os alunos formados são jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Ana Sofia de Oliveira, de 17 anos, acabou de receber o certificado e está animada com o incremento no currículo.
Eu vou levar para a minha vida inteira e sempre lembrar de todos os ensinamentos que eu tive aqui, né? Eu acho que também fez muito bem pelo meu currículo para ter mais essa qualificação.
O programa Computadores para a Inclusão é uma ação do governo federal executada pelo Ministério das Comunicações. Desde a sua criação, há 17 anos, foram entregues quase 30 mil computadores para 695 cidades brasileiras. Hoje são 18 centros em funcionamento no país. E o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, falou sobre os planos de ampliação do programa.
Os equipamentos que iam virar lixo elétrico estão, através dessas instituições, virando equipamentos praticamente novos, voltando a ter utilidade em escolas, em unidades de saúde. Então, é um instrumento que nós vamos estar potencializando através desse programa com vários estados da federação, através dos institutos federais, como já agora dentro do mês de abril, nós vamos estar assinando termos para novos centros como esse serem instalados nos estados de Sergipe e do Maranhão, e daí por diante vamos abrir para todos os estados através dos institutos federais.
Vilmar Simeon Nascimento, coordenador e fundador da ONG Programando o Futuro, destaca a importância da reciclagem desses equipamentos.
Primeiro, não sujar as ruas, não sujar lixões, mananciais, as vias públicas. É importante o descarte correto para preservar o meio ambiente. E a segunda é que quando você recicla esses equipamentos, você deixa de extrair matéria virgem da natureza. Você deixa de extrair petróleo, ferro, alumínio e tantos outros metais que cada vez menos estão presentes na natureza.
Desde 2006, mais de 21 mil alunos foram capacitados para o mercado de trabalho e coletados cerca de 418 mil itens de resíduo eletrônico que tiveram destinação correta. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Geração de emprego e renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Um acordo entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a rede de supermercados Carrefour vai promover oportunidades de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade.
Por meio de processos seletivos, a empresa vai contratar integrantes do Cadastro Único.
Pelo acordo, 10% das vagas de emprego ofertadas pela empresa serão para os membros do CadÚnico. Único, com prioridade para mulheres negras e outros grupos em situação de vulnerabilidade.
A partir da iniciativa, pessoas que dependiam do Bolsa Família vão devolver o cartão do programa e vão ter acesso à carteira de trabalho assinada.
O ministro Wellington Dias disse que o objetivo é dar a oportunidade para essas pessoas mudarem de vida.
Nós temos 94 milhões de pessoas no Cadastro Único e destes 55 milhões no que a gente chama de extrema pobreza. Pelo menos 27 milhões que têm idade de trabalhar e não encontram uma oportunidade. E aqui hoje é um exemplo do que queremos fazer com apoio da área do comércio atacadista varejista, nesse caso Carrefour, e à medida que essas pessoas alcançam uma renda mais elevada, muitas delas já entregam o cartão do Bolsa Família para que outras pessoas sejam atendidas. Então, isso é cidadania.
Márcia Andréia foi uma das 5 contratadas hoje.
Ela vai trabalhar como operadora de caixa da empresa em Teresina, no Piauí.
E conta que é a primeira vez que terá a carteira assinada.
Mais de 2 anos desempregada e os serviços que eu arrumava eram bicos, não era permanente, fazia o bico e embora, pronto. Aí mais 1 mês desempregada, sem fazer nada e agora deu certo. Carteira assinada, depois de 43 anos, nunca assinei minha carteira. A emoção é muito grande, a gratidão é muito grande.
Já está disponível para consulta o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Os candidatos aprovados têm até o dia 30 de março para enviar os documentos às faculdades em que vão estudar.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares, levando em consideração as notas do Enem e a situação financeira do estudante.
Nesta edição, os estudantes tiveram acesso a mais de 290 mil bolsas.
O resultado pode ser acessado na internet em acesso único.mec.gov.br/ProUni.
E segue até o dia 18 de maio a convocação da lista de espera do FIES.
O Ministério da Educação alerta que os estudantes devem ficar atentos às atualizações das convocações.
Quem for pré-selecionado nessa etapa tem até 3 dias úteis após a data de convocação para complementar a inscrição na página do FIES.
Por meio do FIES, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas só depois de concluir o curso.
Para saber se foi convocado, o candidato deve consultar periodicamente a página do FIES na internet, em acessounico.mec.gov/FIES.
Garantir a qualidade e quantidade do combustível que abastece os veículos dos consumidores.
Objetivos de uma operação realizada pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Mais de 1.000 postos do país foram fiscalizados.
O balde aferidor garante. A bomba de combustível deposita a quantidade exata no tanque do consumidor. É o que constatou Otamar Lustosa Mascarenhas, chefe do Núcleo de Fiscalização da Agência Nacional de Petróleo, em um posto de combustível em Brasília.
Nesse caso aqui, o equipamento está fornecendo exatamente o que está demonstrado no painel da bomba, que são 20 litros. Nesse caso aqui, deu perfeito em cima do zero.
Nas ruas, desde a semana passada, em uma operação especial pelo Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, fiscais da Agência Nacional de Petróleo passaram por 1.000 postos de combustíveis em todo o país. Durante o trabalho, mais de 10 mil bicos de bombas de combustível foram analisados. 83 apresentaram problemas e foram emitidas 266 autuações. O superintendente adjunto da fiscalização da ANP, Marcelo da Silva, explica que o foco das ações é a quantidade e a qualidade do combustível vendido ao consumidor.
A qualidade no Brasil, felizmente, é boa. Nós temos aí um índice de conformidade entre 97% e 98%. Nós temos aumentado a nossa presença em campo e aumentado as parcerias. Então, esse conjunto de ações da agência tem trazido um benefício grande para o mercado de combustíveis e para o consumidor.
O posto que não atender às exigências de quantidade e qualidade do combustível pode ser interditado e fica sujeito à multa, como explica Marcelo Silva, da ANP.
Esses bicos são interditados e ele tem que regularizar a situação para poder operar novamente com esse bico. Outro tipo de autuação, ele vai ter um processo administrativo e, ao final, ele pode ser realmente multado em até 5 milhões de reais.
Qualquer consumidor pode pedir que o posto de combustível faça o teste de quantidade e de qualidade na sua frente. Se o posto se recusar, o consumidor deve ligar para o 0800-970-0267 da Agência Nacional de Petróleo e fazer uma reclamação. O número da agência e o CNPJ do posto devem estar estampados obrigatoriamente em cada bomba de abastecimento. Reportagem Luana Karen.
A casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, vai contar com um orçamento de 12 milhões de reais este ano para incentivar a cultura.
O anúncio foi feito pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, durante a posse do novo presidente da instituição.
Além de guardar o arquivo pessoal de seu patrono e acervo da literatura brasileira, a casa também funciona como centro de pesquisa e ensino.
Localizada no Rio de Janeiro, a Fundação Casa de Rui Barbosa, primeira casa-museu do Brasil, foi aberta ao público em 1930. Antes, o lugar havia sido residência do jurista, jornalista e político Rui Barbosa, considerado um dos maiores nomes de sua época. Hoje, é um local de pesquisa, memória, produção de conhecimento e de ensino. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou um orçamento de 12 milhões de reais para a instituição, o dobro do orçamento do ano anterior. E falou sobre a reconstrução desse espaço.
A Fundação Casa Rui Barbosa é uma das mais importantes instituições do país. Sua reconstrução, seu erguimento, será, portanto, de máxima importância para o Ministério da Cultura. Voltará a ser um lugar de tradição e de inovação da cultura, da arte, do conhecimento, da ciência e da afirmação permanente da civilização contra a barbárie.
Além de guardar o arquivo pessoal de Rui Barbosa, a casa possui extenso arquivo de literatura brasileira e uma das maiores coleções de cordel da América Latina. O novo presidente da Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, ressaltou a importância da instituição e afirmou que sua gestão será pautada na democracia.
A Biblioteca Rui Barbosa tem mais de 37 mil volumes. Agora vamos ter mais negros e mais indígenas também nessa coleção e vamos ampliar esse espaço para a diversidade cultural do povo brasileiro.
Nesta sexta-feira, também teve início nas dependências da casa uma exposição em homenagem ao centenário de morte de Rui Barbosa, celebrado este ano. Reportagem Cláudia Boiunga.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que policiais rodoviários federais podem receber hora extra.
Ministro relator determina que o jogador Robinho entregue passaporte ao STJ.
Leandro Boldrini é condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte do filho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o Supremo decide que policiais rodoviários federais podem receber horas extras.
Já a concessão de adicional noturno para o exercício de funções inerentes ao cargo, configuraria aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário em afronta à Constituição e à jurisprudência do STF. Marcelo Della Libera.
Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal analisou uma ação proposta pelo Partido Solidariedade, que questionava a validade da Lei 11.358 de 2006. Essa lei impede o pagamento de adicional noturno e de horas extras aos integrantes da carreira de policial rodoviário federal, além de outras gratificações. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, concluiu que o regime de subsídio dos policiais rodoviários federais não é compatível com o recebimento de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras que ultrapassem remuneração da parcela única.
O jogador Robinho deve entregar o passaporte diretamente ao Superior Tribunal de Justiça.
A determinação é do ministro do STJ, Francisco Falcão. Fátima Uchoa.
O Ministério Público Federal requereu a cautelar da retenção do passaporte no âmbito do julgamento pelo STJ do pedido de homologação da sentença estrangeira que condenou o jogador Robinho na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo. Na decisão, o relator Francisco Falcão considerou a gravidade do crime, a repercussão internacional do caso e a condição econômica do jogador, a qual poderia facilitar eventual fuga do Brasil. O ministro também destacou que a própria defesa de Robinho manifestou a disposição de entregar o documento espontaneamente.
Município de São Francisco do Oeste, na Bahia, é condenado a pagar a uma professora em dobro os dias de férias iniciados em feriados.
A decisão é da terceira turma do TST, Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, a professora afirmou que, assim como os demais professores do município, gozava as férias todos os anos, de 1º a 30 de janeiro, período de férias escolares da rede pública municipal. Como exemplo, ela lembrou que em 2016, o dia 1º de janeiro, feriado nacional, caiu numa sexta-feira e, com isso, ela perdeu 3 dias de descanso. Pedia, assim, o pagamento em dobro. Ao decidir, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho lembrou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o início das férias não pode coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal.
A juíza Gabriela Hart, da Justiça Federal em Curitiba, liberou o sigilo da decisão que determinou a Operação Sequaz.
A investigação revelou um plano da facção criminosa PCC para sequestrar e matar autoridades. A operação da Polícia Federal resultou na prisão de 9 integrantes da facção criminosa.
Nos documentos liberados pela juíza, há prints de conversas em aplicativo de mensagens do suposto chefe dos ataques.
Em audiência de custódia, a juíza manteve os envolvidos presos.
Leandro Boldrini é condenado a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte do filho.
O réu havia sido condenado em 2019, mas a sentença foi anulada. Neto Costa.
O Tribunal do Júri de Três Passos, no Rio Grande do Sul, condenou Leandro Boldrini a 31 anos e 8 meses de prisão pela morte do filho Bernardo Boldrini, morto em abril de 2014, aos 11 anos, após receber uma superdosagem de sedativo. Ele foi considerado o mentor intelectual do crime. Em 2019, Leandro, a madrasta do menino, uma amiga dela e o irmão da amiga foram condenados por participação no assassinato, mas a condenação de Leandro foi anulada em 2021 porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que houve falha na condução do interrogatório do réu.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E um bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco apresenta projeto para atualizar lei do impeachment. Segue para a sanção projeto que cria Semana Nacional do Uso Consciente da Água. Sérgio Petecão cobra do governo melhorias em rodovia do Acre. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto para atualizar a lei do impeachment, tendo como base o anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas e especialistas. Entre as novidades estão a tipificação do crime de responsabilidade, prazo para decisão e apoio de milhares de eleitores para a apresentação do pedido pelo cidadão. Repórter Érica Christian.
O projeto de lei apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atualiza a lei do impeachment de 1950, reunindo na proposta todas as autoridades passíveis de processo. Outra novidade é a tipificação do crime de responsabilidade, que inclui atos contra a democracia, incitação das Forças Armadas, omissão em situações de calamidade pública e opiniões sobre questões político-partidárias dos comandantes das Forças Armadas, magistrados e integrantes do Ministério Público. Outra mudança permite que partidos políticos, entidades de classe e sindicatos entrem com pedido de impeachment de autoridades. O integrante do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Bandeira de Melo Filho, explicou que o cidadão só vai apresentar o pedido de impeachment se tiver assinaturas de mais de 1,5 milhão de eleitores, por exemplo.
Estudiosos já apontaram que isso é um fator de desestabilização política, até porque se tem todo ano centenas ou dezenas de petições de impeachment que acabam não tramitando, até porque senão, né, o parlamento não faria outra coisa senão deliberar sobre impeachment. Então o que se faz agora é restringir algumas instituições, mas o cidadão não perde a sua condição de apresentar um pedido de impeachment.
O projeto, que será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, também define prazo para o presidente da Câmara, Senado e Assembleias Legislativas decidirem se acatam ou arquivam um pedido de impeachment.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto de lei que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água, a ser comemorada na semana do dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. Neste período, serão realizadas palestras e debates sobre o uso responsável e racional da água. Repórter Carol Teixeira.
Pela proposta, o governo neste período deverá promover palestras, debates e seminários para esclarecer a população sobre a importância do consumo racional da água nestes dias. Além disso, a data fará parte do calendário escolar anual para a realização de atividades relacionadas com o tema. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, destaca a necessidade da conscientização sobre o uso racional da água em meio à crise hídrica.
A Semana Nacional do Uso Consciente da Água é uma iniciativa muito louvável e oportuna. A proposição, embora bastante simples, carrega imensa simbologia, tendo em vista a importância que os recursos hídricos têm para a humanidade e para o equilíbrio geral da vida.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, aproximadamente 3 bilhões de pessoas sofrerão com a escassez de água em 2025. O Brasil concentra quase 14% da água doce disponível no planeta.
O ministro dos Transportes defendeu a diversificação de modais para acelerar o crescimento do país. Renan Filho participou de audiência conjunta das comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional. Reportagem de Yara Farias Borges.
Em audiência conjunta das comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional e Turismo, o ministro dos Transportes, Renan Filho, defendeu investimentos públicos e privados para melhorar e ampliar os modais de deslocamento no país. Ele citou o plano dos 100 dias com investimentos de 1,7 bilhão para retomar obras em rodovias e ferrovias em todo o país.
Retomando investimentos, melhorando a qualidade de transportes no Brasil, garantindo inclusão, desenvolvimento regional e garantindo a integração nacional, que eu acho que é o papel principal do Ministério dos Transportes.
O presidente da CDR, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, citou a dificuldade dos produtores agrícolas de escoarem a produção.
o Brasil está, embora tardiamente, olhando para os outros modais, hidroviário, ferroviário, portos, aeroportos, que já não era sem tempo. O país cresce celeramente na produção agropecuária e a gente precisa escoar essa produção de maneira mais célere.
Já o presidente da Comissão de Infraestrutura, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a interação do Congresso com o governo federal para sanar os problemas da infraestrutura em todo o país.
O senador Sérgio Petecão, do PSD, lamentou a situação crítica que está submetido o Acre em decorrência das péssimas condições de conservação da BR-364, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, deixando a região isolada por via terrestre. Ele explicou que, diferentemente de outros estados que possuem rodovias alternativas, em caso de colapso da principal artéria, no Acre isso não acontece, porque a BR-364 é a única possibilidade de ligação por rodovia. Petecão disse ainda que não apenas o Acre ficará isolado, mas toda a região de fronteira com o Peru e a Bolívia, por meio do acesso até a BR-317. O senador acreano alertou para possível falta de gás e alimentos, já que vários caminhões estão parados na estrada. O senador lembrou que esteve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e soube que as verbas disponíveis para a recuperação da BR-364 são de apenas R$ 290 milhões, o que seria insuficiente para as obras.
Presidente Lula, o Acre está isolado. Estou lhe pedindo aqui, pelo amor de Deus, em nome do povo do Acre, em nome da bancada do Acre, o Acre está isolado. Daqui a pouco as pessoas vão passar necessidade. Já disse isso ao ministro, né, Renan Filho, estou dizendo aqui ao presidente Lula, pedindo socorro.
O senador Cleitinho, do Republicanos, de Minas Gerais, apresentou projeto para permitir que proprietários de veículos automotores com impostos atrasados possam pagar os tributos no momento da fiscalização e assim evitar que seu bem seja apreendido. Para Cleitinho, não é justo que o contribuinte seja penalizado com o atraso, mas nada aconteça com o Estado brasileiro quando não entrega serviços de qualidade, apesar do valor dos impostos pagos.
Está tudo errado. Nesse país aqui, o errado é certo e a gente tem que combater isso aí. Então, quero pedir humildemente aqui a todos os senadores, né, de tanto lado esquerdo, lado direito, que possam me apoiar nesse projeto, para a gente combater essa injustiça que já vem de anos. Isso é um murro na cara da população brasileira.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, fez um apelo para que pessoas físicas e jurídicas façam doações para os fundos dos direitos da criança e do adolescente em âmbito nacional, distrital, estadual ou municipal. Ele explicou que essas doações podem ser deduzidas integralmente do imposto de renda. Os limites para essas doações são de 1% do imposto devido, apurado pelas pessoas jurídicas, tributadas com base no lucro real, e de 6% do imposto sobre a renda, apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual. Confúcio Moura lembrou ainda que as pessoas físicas podem optar pela doação diretamente em sua declaração de ajuste anual.
Embora para o contribuinte não haja benefício imediato no que tange ao valor do imposto de renda a pagar, ele está contribuindo com uma causa meritória de recuperação de crianças e adolescentes que tenham cometido atos infracionais. Isso é o que pode e deve ser ressaltado nessas mobilizações, além do fato dos recursos que iriam para o orçamento da União possam ficar nos estados e nos municípios tão carentes de recursos para atender às muitas demandas que recebem.
Trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove na próxima terça-feira, dia 28, audiência pública para debater a crise humanitária nas terras Yanomami. O evento terá participação de representantes dos povos indígenas, autoridades do governo e membros do TCU. O objetivo é discutir os diversos aspectos da crise gerada pela falta de assistência sanitária a essa população e sugerir ações que podem ser adotadas para prevenir e proteger o território Yanomami e seus habitantes. A audiência é direcionada a representantes e servidores de instituições que tratam de política indigenista, sociedade civil organizada e a qualquer pessoa que se interesse pelo tema. O debate será presencial, na sede do TCU em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vai fazer esforço concentrado para votar 13 medidas provisórias.
Deputados aprovam exigência de notificação de criança desaparecida em cadastro nacional.
Câmara cria semana de conscientização sobre o uso racional da água.
Boa noite. Na data em que se comemorou o Dia Mundial da Água, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A proposta prevê que todos os anos, na semana em que se comemora a data, 22 de março, o Poder Público promoverá palestras, debates e seminários para esclarecer a população sobre o consumo racional da água. O projeto, apresentado pelo deputado Luciano Dussi, do PSB do Paraná, já tinha sido aprovado pela Câmara e depois foi alterado pelo Senado. Uma das alterações estabelece que deverá ser dada atenção especial ao estímulo e divulgação de políticas públicas que busquem promover o uso racional da água. A outra exclui artigo do texto original que determinava que a semana seria incluída no calendário escolar das escolas públicas e privadas. As duas mudanças foram aprovadas pela Comissão de Meio Ambiente e mantidas pelo relator da proposta em plenário, deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro. A comissão considerou a inclusão da semana no calendário escolar dispensável, porque o currículo já prevê a educação para a gestão de recursos hídricos em todos os níveis do ensino básico. O plenário aprovou de maneira simbólica o parecer do relator, com as mudanças do Senado. Para Bandeira de Melo, uma semana dedicada ao tema é importante porque o Brasil já está passando por uma crise hídrica.
É medida relevantíssima diante dos alertas de que o Brasil já se encontra em situação de crise hídrica. Entre março e maio de 2021, registrou-se no Centro-Sul, região mais populosa do país, uma redução de 267 quilômetros cúbicos no volume total de água existente em rios, lagos, solo e aquíferos em relação à média dos últimos 20 anos.
O tema ganhou unanimidade no plenário. O deputado Davi Soares, do União de São Paulo, disse que a conscientização sobre o assunto deve envolver políticas públicas de proteção das matas ciliares e outras, como investimentos em usinas de dessalinização da água do mar e até o tratamento de esgotos e chorume de aterros sanitários.
A semana de conscientização da água nos leva à reflexão de problemas que já enfrentamos há muito tempo, muito embora o regime de águas, de chuvas, e acontece principalmente no Sudeste, nos dão um conforto em que a situação está equalizada, é longe de ser verdade. Primeiro, a questão das destruições das matas ciliares, principalmente na Grande São Paulo. É preciso economizar água, é preciso reciclar água, é preciso tratar até a água do chorume, que é possível ser tratada.
O Dia Mundial da Água foi criado na ECO 92, a conferência da ONU sobre meio ambiente realizada no Rio de Janeiro há 30 anos. Como já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
O plenário da Câmara também aprovou o projeto que prevê decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos em casos de matéria penal ou do Código de Processo Penal, quando se tratar de recursos ou do cumprimento da pena. A reportagem é de Antônio Vital.
A proposta também garante a concessão de habeas corpus de ofício pelo juiz ou tribunal, ou seja, mesmo que o juiz ou o tribunal não tenham sido provocados pelas partes. Este habeas corpus, de acordo com a proposta, poderá ser concedido quando o juiz ou o tribunal verificarem, no curso de qualquer processo judicial, que alguém sofre ameaças de violência ou de prisão. O projeto, apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, provocou debate no plenário. Deputados da oposição disseram que a proposta vai incentivar a impunidade, como disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Fala que em situação de empate, na dúvida, pro réu. Mas a questão é que este projeto parece que é casuístico. Analisando o projeto, a gente vê que tem várias brechas ali que podem, na verdade, aumentar a impunidade. Eu acho que essa é a grande questão aqui.
O projeto foi apresentado com a justificativa de que a Constituição garante a chamada presunção de inocência, ou seja, a absolvição do réu quando não houver provas suficientes para determinar sua culpa. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal também prevê decisão favorável ao acusado nos casos de empate em julgamentos de habeas corpus. Para Rubens Pereira Júnior, autor da proposta, se o princípio vale para habeas corpus, vale também para processos penais e processuais penais.
Em caso de empate, o que acontece? Sendo recurso de habeas corpus, o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal já responde. Diz, em caso de empate, dê-se a decisão mais favorável ao réu. Inspirado em que esse dispositivo? Na Constituição Federal, que elegeu a presunção de inocência como um dos nossos princípios mais importantes da nossa Carta Democrática. Se isso vale para habeas corpus, como que nós vamos justificar que isso não valha para recursos em matéria penal e processual penal?
O relator do projeto, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, atendeu sugestões de diversos partidos e fez alterações no texto. Uma delas deixa claro que os habeas corpus poderão ser concedidos pelo juiz apenas dentro de sua jurisdição. Outra estabelece que a decisão favorável ao réu, no caso de empate, deverá ser proclamada imediatamente, mesmo se algum juiz integrante do colegiado estiver ausente do julgamento. Segundo o relator, isso evita que juízes ou ministros se ausentem de julgamentos com o objetivo de manter o réu preso. A proposta foi criticada pelo deputado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, ex-integrante do Ministério Público. Para ele, o projeto, junto com as muitas possibilidades de recursos, reduz a chance de condenação dos réus.
50% dos julgadores entende A, 50% dos julgadores entende B. O Ministério Público, para ganhar aquele processo criminal, tem que ganhar nas três instâncias, no tribunal, no STJ, no STF. Se ele tiver que ganhar com a proporção, com a probabilidade de 50% em cada instância, a chance do Ministério Público ganhar em um processo em que tem uma questão controvertida é de 1 dividido por 8, de 12%. Se houver duas questões controvertidas num processo criminal, a chance do Ministério Público ganhar cai para 1,5%.
O relator Elmar Nascimento disse que a proposta garante o princípio constitucional de que todos são inocentes até que se prove o contrário.
Nós sabemos a opinião do Ministério Público, a pretensão punitiva de considerar todos culpados, de querer colocar todos sob a mesma régua. Mas, infelizmente, não é essa o espírito do nosso legislador de 1988, que é ao contrário. Se o Estado não tem condição de demonstrar a culpabilidade e se mostra numa votação por empate de 2-2 em qualquer uma das turmas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, é claro que o indivíduo deve ser solto.
O projeto que facilita a concessão de habeas corpus e prevê decisão favorável ao réu quando houver empate dos julgamentos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, ressalta a importância da imunidade parlamentar para o exercício da atividade legislativa. Ela observa que é a imunidade que garante a liberdade de manifestação sem risco de processo judicial ou disciplinar por causa de opiniões ou votos proferidos em plenário.
Cristo Nieto cita trecho de um livro de Alexandre de Moraes em que o ministro do Supremo Tribunal Federal defende a imunidade parlamentar. Ela reitera que ataques e ameaças às prerrogativas dos deputados ferem o direito constitucional à livre manifestação na tribuna do parlamento.
Na avaliação de Flávio Nogueira, do PT do Piauí, a alegação de que o presidente Lula quer transformar os militares em cidadãos de segunda classe é infundada. O parlamentar salienta que os militares possuem uma carreira de destaque que já conta com muitos privilégios.
Flávio Nogueira também entende que os militares não devem ocupar cargos políticos, argumentando que a formação militar deve estar totalmente voltada para o exercício da carreira. Segundo o deputado, a história já mostrou que a relação entre o militarismo e o poder civil produziu resultados negativos para o país.
Segurança Pública. Coronel Ulisses, do União do Acre, propõe a flexibilização de portaria do Ministério da Justiça para otimizar o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública. De acordo com o parlamentar, R$ 2,5 bilhões estão contingenciados e, sem os recursos, os estados enfrentam dificuldades para investir na segurança.
Coronel Ulisses sugere ainda que os recursos destinados à valorização dos profissionais de segurança possam ser empregados para pagar verbas indenizatórias a policiais que apresentem produtividade e contribuam com a redução da criminalidade.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, defende o projeto de sua autoria, cujo objetivo é fazer com que assassinos de agentes de segurança pública, autoridades ou familiares cumpram pelo menos 80% de suas penas em regime fechado, antes de adquirir direito ao regime de progressão.
Alfredo Gaspar também cobra do Estado brasileiro uma reação contra o crime organizado. Ele pede a adoção de leis mais rígidas para impedir que chefes do tráfico de drogas, como Marcola e Fernandinho Beiramar, continuem dominando o país.
Direitos Humanos.
Deputados aprovaram um projeto que obriga a investigação imediata de desaparecimento de crianças a partir de dados de todos os cadastros existentes. O texto seguiu para a sanção presidencial, como informa o repórter Antônio Vital.
O Brasil tem quase 85 mil pessoas desaparecidas. São quase 200 casos todos os dias e aproximadamente um terço são de crianças e adolescentes, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. Uma das dificuldades apontadas para a investigação sobre o paradeiro dessas pessoas é a ausência de um banco de dados unificado sobre os casos, com informações de estados, municípios e do governo federal. Para ajudar a resolver essa questão, deputados e deputadas aprovaram um projeto que determina que a investigação do paradeiro dessas pessoas deve começar assim que os nomes forem incluídos em qualquer um dos cadastros de pessoas desaparecidas. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para deixar claro que a investigação dos casos será feita a partir da inclusão dos nomes nos cadastros já existentes hoje. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criado em 2019 e ainda em fase de implantação, e o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, criado em 2009. O projeto também inclui os cadastros estaduais e municipais na lista. Isso significa que a investigação deve ser feita imediatamente, como já determina a lei, a partir do momento em que o sumiço da pessoa estiver em qualquer um desses cadastros. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, por unanimidade, o que foi comemorado pelas duas autoras, as deputadas Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Para Laura Carneiro, a alimentação dos dados nos diversos cadastros existentes vai facilitar a solução de casos de crianças e adolescentes desaparecidos.
Cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos, que agora se efetiva através da junção de vários cadastros, fará com que crianças e adolescentes desse país, que todos os dias são sequestrados, são vilipendiados, possam mais rapidamente serem encontrados. Essa é a missão do Congresso Nacional.
Já Maria do Rosário destacou que a inclusão imediata dos casos nos cadastros dá mais rapidez às investigações.
Não pode mais existir um tempo, um hiato para o início da busca. Mas a busca inicia no momento em que nós divulgamos a imagem da criança. A legislação que votamos em 2019, ela inclusive criou um sistema nacional para localização e busca que trabalha com tecnologias para possibilitar até a atualização do rosto das crianças. Mas a primeira ação é o registro.
Como já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que prevê a inclusão imediata dos nomes de desaparecidos em todos os cadastros existentes seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Aguarda sanção presidencial o projeto de Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão.
Paulo Folletto reforça que a depressão é um problema relevante no Brasil e a Semana de Conscientização pode estimular a criação de políticas públicas para auxiliar a população a buscar acompanhamento especializado.
Desenvolvimento Regional.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defende a prorrogação da atual lei de licitações, que deixará de valer a partir de abril. O congressista argumenta que os municípios precisam se adaptar às novas regras para evitar um colapso no setor de compras governamentais.
Gilson Daniel lembra que a nova lei de licitações revoga as leis do pregão eletrônico e do regime diferenciado de compras. Ele pede o prazo de um ano para garantir que serviços essenciais, como a aquisição de merenda escolar e a contratação de transporte para os estudantes, continuem funcionando de forma adequada.
Afonso Rando, PP, informa que a estiagem está afetando 357 municípios do Rio Grande do Sul e prejudicando mais de 6 milhões de gaúchos, especialmente os que vivem na zona rural. Ele propõe a realização de audiência pública para discutir políticas específicas que incluam irrigação e armazenamento de água.
Afonso Ram ainda defende outras ações para impulsionar a produção agrícola no Rio Grande do Sul. Segundo o parlamentar, é necessário repactuar as condições do Pronaf e do Plano Safra e prorrogar o financiamento dos agricultores gaúchos.
Projeto de Léo Prates, do PDT da Bahia, prevê a concessão de um benefício assistencial para desabrigados e vítimas de desastres naturais, chamado de seguro calamidade. O deputado observa que os mais pobres são os mais afetados por tragédias climáticas.
Léo Prates explica que a proposta prevê o pagamento de uma parcela única no valor de R$ 1.200 para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ele acrescenta que o auxílio visa servir de alívio imediato para atender as necessidades mais urgentes de quem, muitas vezes, perdeu tudo.
Transportes.
Delegado Palumbo, do MDB, denuncia que os pátios conveniados do DETRAN e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo cobram taxas abusivas dos cidadãos que têm seus veículos apreendidos.
De acordo com o delegado Palumbo, além das taxas excessivas, muitas vezes os cidadãos são humilhados e maltratados na longa e burocrática espera pela liberação dos veículos. Ele chama a situação de absurda e cobra providências dos órgãos competentes.
Votação.
O plenário da Câmara deve analisar na semana que vem 13 medidas provisórias editadas ainda no governo Bolsonaro. Já as MPs do governo Lula dependem da superação de divergências com o Senado sobre o novo rito de tramitação no Congresso. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
O plenário da Câmara fará um esforço concentrado na última semana de março para votar 13 medidas provisórias, ainda do governo Bolsonaro, modificadas pelo Senado e que retornaram à Câmara. As votações ocorrerão de segunda à noite até quinta-feira pela manhã. No meio disso, ocorre uma disputa entre as duas casas sobre a tramitação das medidas provisórias. A Constituição prevê a análise por uma comissão mista, formada por deputados e senadores. Mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que os líderes da Câmara são quase unânimes em manter as regras estabelecidas durante a pandemia, em que todas as medidas começam pela Câmara e não passam por uma comissão mista. A manutenção desse procedimento também é defendida, segundo ele, pelo Poder Executivo, mas encontra resistência entre os senadores.
E eu quero aqui deixar claro, para quem tiver dúvidas, eu recebi solicitação expressa do governo federal de manutenção do rito atual. Se o governo preferir as comissões mistas, ótimo, paciência, vai arcar com o ônus de negociar as comissões mistas com 24, com 36, com 48 membros e arriscar que as medidas provisórias caiam no plenário da Câmara, no plenário do Senado. As casas são equivalentes. A Câmara, casa iniciadora de projetos de lei, PECs, MPs, projeto de lei complementar, PLNs, tudo que o governo federal manda constitucionalmente inicia-se na Câmara. E o Senado simplesmente é revisora e não quer ser. Quer ter protagonismo.
Apesar de a Constituição prever comissões mistas, desde 2020 um ato conjunto estabeleceu que as medidas provisórias passariam a ser analisadas pelo plenário, primeiro na Câmara, com prazo de 90 dias, e depois no Senado, com prazo de 30 dias. O presidente da Câmara afirma que demonstra ter boa vontade em se reunir futuramente com o presidente do Senado para negociar a mudança das regras das medidas provisórias. O vice-líder do PT na Câmara, Odair Cunha, de Minas Gerais, considerou positivo o resultado da reunião de líderes.
Na medida em que ela estabeleceu um esforço concentrado da Câmara dos Deputados para desobstruirmos a pauta relativamente a medidas provisórias. Nós temos 13 medidas provisórias que podem ser votadas já aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados e o presidente Arthur Lira, em consenso com a maioria do Colégio de Líderes, eu vou dizer com a unanimidade do Colégio de Líderes, deliberamos por esse esforço concentrado que vai votar essas 13 medidas provisórias na próxima semana.
Serão analisadas medidas provisórias de 2022. Entre assuntos variados, uma das medidas provisórias trata da redução do PIS/PASEP e COFINS no transporte aéreo. A primeira MP a ser analisada foi a que criou regras especiais para a contratação de pessoal para o Censo 2022. A segunda trata de prorrogação de contratos do Ministério da Saúde e a terceira MP a ser analisada é a do salário mínimo de 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.